Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde ao senhor secretário-geral, Dr. Duarte Freitas, e agradecer em nome da Comissão da Economia a sua disponibilidade para aqui estar. Estamos no ponto 4 da nossa agenda, audições no âmbito do projeto de resolução número 91/13/2 do Chega, que recomenda ao Governo Regional dos Açores que desenvolva junto ao Governo da República as diligências necessárias à criação de um modelo de financiamento estruturado das obrigações de serviço público do transporte aéreo regular interilhas na região autónoma dos Açores. Logo a seguir, iremos também trabalhar no projeto de resolução número 92/13/2 também do Chega, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a divulgação integral da informação financeira, operacional e de gestão do Grupo Data. O nosso modus operandi, se me permitem a linguagem, será igual ao da manhã. Iremos primeiro analisar e debater o projeto de resolução número 91 e depois passaremos ao projeto de resolução número 92. Sem mais delongas, Sr. Secretário-Regional, já conhece os procedimentos, tem direito, caso assim o entenda, à sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É sempre um gosto estar convosco e, no caso em concreto, relativamente a estes dois diplomas que aqui apreciamos, propostos pelo Chega. Eu gostaria de começar dando algumas notas e algumas informações, inclusivamente vou deixar depois aqui um quadro ao Sr. Presidente da Comissão e aos deputados que aqui estão, então também para fazer chegar a todos os deputados, para sabermos, para contextualizarmos do que estamos a falar. De facto, as OSPs, as Obrigações de Serviço Público Interilhas, são apoiadas, quer seja pelo Orçamento de Estado, no caso, Orçamento para 26, no abrigo do seu artigo 131, quer também através dos fundos comunitários, no caso concreto, de dotação específica, RUP, no âmbito do FEDER. E também revelarei os valores que estarão aqui em causa. Isto é no lado do financiamento, são estas duas componentes, OSP, RUP, FEDER, e Orçamento de Estado. Mas depois, naturalmente, a região tem que complementar de forma substantiva as verbas que vêm da União Europeia, e as que vêm do Orçamento de Estado, para fazer face àquilo que custa efetivamente o serviço público que é prestado interilhas. Gostava de sublinhar algo que é significativo para o Parlamento Regional. É que, em relação à Madeira, as obrigações de serviço público entre as ilhas da Madeira e de Porto Santo, das duas ilhas daquele arquipélago, são um concurso é lançado diretamente pelo Estado, pelo Governo da República, e pago diretamente pelo Governo da República. Isso acho que é relevante também para aquilo que é a apreciação que deve ser feita. Repito, entre a Madeira e o Porto Santo, a circulação interna dentro do arquipélago da Madeira é paga integralmente pelo Orçamento de Estado através de um concurso de obrigações de serviço público promovido pelo Governo da República. No caso dos Açores, quem desenvolve o procedimento para o concurso público das obrigações de serviço público é o Governo da Região e, como disse há pouco, vai financiar essas verbas através do Orçamento de Estado, através dos fundos da União Europeia, mas também em especial através do Orçamento da Região Autónoma dos Açores. E este quadro, este mapa que vos deixo, vou pedir aqui à doutora Célia para vos deixar desde já, e depois peço ao Sr. Presidente para fazer chegar aos restantes membros da Comissão, penso que é relevante. E estamos a falar da continuidade territorial dos Açores. E vou dar nota das várias parcelas que são responsabilidade do Governo da Região relativamente a esta continuidade territorial. Vou falar não só das obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas, que, como sabem, tem duas componentes. Tem uma componente que é da OSPs diretamente, penso que terá sido explicado também hoje de manhã pelo Sr. Presidente da Comissão de Administração da SATA. Tem um componente de OSPs e depois tem o componente de reequilíbrio financeiro. É bom que também, neste ponto, estejamos todos sintonizados sobre este conceito. A região propõe, porque isto tem que ser autorizado pela Comissão Europeia, um conjunto de obrigações de serviço público, que depois da Comissão Europeia ser notificada e ratificar, permitem que lancemos um concurso, aliás está agora, o novo já está aprovado em resolução e vai ser lançado brevemente o caderno de encargos, pois as companhias aéreas, no caso este tipo de concurso, e até aqui tem sido sempre vencido pela SATA, prestam este serviço. Quaisquer voos acima daqueles que estão definidos nas obrigações de serviço público, e isso tem acontecido muito recentemente, muitos voos acima daquilo que estava nas obrigações de serviço público, são pagos extra, é o chamado reequilíbrio financeiro. Que também poderei explicar um pouco melhor como é que funciona. Na verdade, as obrigações de serviço público que foram lançadas em 2021, neste momento estamos a pagar à SATA bastante mais pelo reequilíbrio financeiro, isto é, pelos voos acima dos serviços mínimos, do que aquilo que está nos serviços mínimos.
Bom, à parte, eu já fiz chegar aos coordenadores, okay. Enfim, depois farei o trâmite normal, mas para estar em igualdade de circunstância.
Eu estou a demorar um pouco mais neste ponto, porque é significativo. Bom, como dizia, como as obrigações de serviço público foram definidas em 2020, é evidente que a referência pretérita era bastante menos movimento, bastante menos procura, e fez com que no final deste período, destas OSPs, estejamos a despender bastante mais com o reequilíbrio financeiro do que com os serviços das obrigações de serviço público, que são, digamos, os serviços mínimos. Para o próximo concurso, que já foi notificado a Bruxelas e que já está, como disse, a resolução aprovada em Conselho do Governo e que brevemente, certamente, entrará em anúncio público, já as OSPs são um bocadinho superiores, porque já temos aqui referencial de movimento e de procura já bastante mais forte do que existia. Como é que se passa este reequilíbrio financeiro? Isto passa-se da seguinte maneira: são voos que são autorizados, no caso, pela tutela sectorial, os planos de exploração, e depois, segundo as regras, há uma entidade externa que faz uma espécie de auditoria e que ratifica ou não aqueles números que são apresentados pela SATA de custo acima das OSPs, ou tal reequilíbrio financeiro. Isto, naturalmente, provoca uma decalagem entre a efetivação dos voos e o pagamento destes REF. Porquê? Como disse, porque tem que haver, a SATA tem que apresentar os valores, tem que obrigatoriamente ser ratificados com a entidade externa e depois é feito o pagamento. O que é certo é que em 2026, aquilo que estimamos é que o somatório entre as OSPs e o REF possa chegar a um dispêndio de cerca de 90 milhões de euros que a região tem que pagar à SATA. É evidente que esta somatório entre OSPs e REF, neste momento, como disse, é mais REF do que OSPs. No futuro, com o novo caderno de encargos, será mais equilibrado, certamente, se calhar mais até OSPs do que REF, mas de qualquer maneira, obrigatoriamente, é isto que temos que pagar. E atenção, isto é a única maneira que nós poderemos pagar à SATA. Porque pagamos à SATA como pagaríamos a qualquer companhia que ganhasse o concurso das OSPs. Portanto, não é por ser a SATA, é a entidade que ganhou o concurso, recebe da OSPs e recebe de reequilíbrio financeiro. Como disse, estimamos que este ano isto tem um impacto de 60 milhões de euros. Mas permiti-me também aqui a trazer a informação bastante dos seus deputados, que penso que é relevante, também nesta perspectiva da continuidade territorial, outros custos anuais que nós temos com esta continuidade territorial. Além dos 90 milhões da OSPs e REF à SATA, neste caso, também há a Atlantic Line, com base em OSPs, 6,6 milhões de euros. Algo que também acontece nos Açores e não acontece noutros espaços, o abastecimento de combustíveis no navio São Jorge, todos os anos, nos custa 3,3 milhões de euros. Os dois navios dedicados, o navio dedicado às flores, o navio dedicado ao corvo, agora enquanto decorrem as obras no Porto das Flores, estamos a falar, no caso das flores, 1,6 milhões de euros para o navio Margaret e para o corvo 1,6 milhões de euros. Sendo que, para o caso das flores, já está a decorrer o novo procedimento para o novo concurso e até os preços possivelmente vão subir face ao desenvolvimento dos custos dos transportes. Isto significa, para que as senhoras e os seus deputados tenham noção, que esta continuidade territorial que estamos a falar, e que sei que o objeto da proposta do Chega tem a ver com a parte dos transportes aéreos passageiros, mas eu permiti-me a trazer aqui uma informação mais completa, porque ao ser aprovada esta proposta do Chega, naturalmente impõe que depois negociemos com o Governo da República, e bem, mas estes números têm que ser todos trazidos para cima da mesa. Porque estes valores que eu estou aqui a falar, dos 90 milhões para as OSPs mais REF, e estes 6,6 milhões para Atlantic Line, assim como o navio de combustíveis, como também, circunstancialmente, para as flores e para o corvo, Margaret e o Toque, por exemplo, a Madeira não tem estes custos. A ligação entre Porto Santo e o Funchal, via aérea, como disse no início, é feita por concurso público, efetuado pelo Governo da República e pago diretamente pelo Governo da República. E, portanto, temos aqui um custo anual nestas 5 parcelas, sendo que duas delas, naturalmente, o abastecimento do navio dedicado às flores, o navio dedicado ao corvo, tem um horizonte temporal de mais 2 ou 3 anos, que é até o procedimento das obras no Porto das Flores ficarem resolvidos, mas os outros, quer seja o abastecimento de combustíveis em todo o arquipélago, as OSPs à Atlantic Line e, naturalmente, as OSPs mais o equipe financeira à SATA ou a quem for, estes são, de alguma forma, perenes. Mas tudo isto, como disse, totaliza 103,1 milhões de euros. E agora vamos ver a parte do financiamento anual destes 103,1 milhões de euros. Temos, da rúbrica RUP-FEDER, temos 58 milhões de euros por 7 anos. Portanto, isto é por 4 comunitário. Isto dá sensivelmente a anualidade de 8,3 milhões de euros por ano. E temos do Orçamento de Estado, o artigo 131, 10 milhões de euros, 10 milhões e 45 mil euros, sensivelmente. O somatório deste financiamento anual dá 18,3 entre aquilo que vem da União Europeia e aquilo que vem do Orçamento de Estado e que é referido também na proposta do Chega. Portanto, faz uma diferença entre aquilo que é o custo anual desta continuidade territorial e aquilo que é o seu financiamento anual do FEDER e do Orçamento de Estado, dá uma diferença de 84,8 milhões de euros, que quem tem que contribuir é o Orçamento Regional. E é evidente que isto faz um peso no Orçamento Regional, de novo, comparativamente com a Madeira, que é absolutamente brutal. E, portanto, fica também aqui esta informação, também tem os valores globais dos contratos do Tor, do Margaret e do São Jorge, se assim entenderem, mas trouxe estas informações para que, reconhecendo a pertinência da proposta do Chega, reconhecendo a bondade e os aspectos positivos que esta proposta tem, se colocar em cima da mesa, nomeadamente perante o Governo da República, um conjunto de dados e de valores que normalmente não são tidos em conta, mas desde logo em primeiro lugar porque as senhoras e os seus deputados tenham também a nota detalhada do que estes custos de continuidade territorial representam para a região e da relativa insignificância que o financiamento comunitário e do Orçamento de Estado têm para isto. E, portanto, neste caso, não chegam a 20%, sensivelmente, não chegam a 20% daquilo que é o dispêndio anual, aquilo que é receita para esta via do Orçamento de Estado e dos fundos comunitários, não chegam a 20% daquilo que é o dispêndio anual que a região tem com as obrigações de serviço público. Aliás, com a continuidade territorial. E, portanto, para ficarem com esta informação relativamente a esta matéria. Dito isto, é natural que percebam que não só é importante o Parlamento Regional estar a par destes valores, mas também é importante que estes valores sejam colocados em cima da mesa, porque muitas vezes não há percepção regional e muito menos nacional da diferença que é termos duas ilhas e termos nove ilhas. Sendo que, no caso das duas ilhas, o transporte aéreo entre as duas até já é a República que paga diretamente. E, portanto, a dispersão geográfica dos Açores, os custos que isso implica, quer seja no transporte aéreo, que é o objeto específico desta resolução, mas também os outros exemplos, as outras parcelas que aqui deixei neste quadro, são bem significativos. Totalizam 103,1 milhões de euros, dos quais só 18,3 é que são financiados pelos fundos comunitários e pelo orçamento do Estado. E, portanto, entendemos de facto que, quer sejam as verbas do Orçamento de Estado, têm que ser repensadas, porque o nosso nível de dupla e tripla insularidade e de expressão não tem nada a ver com a Madeira, por um lado. Por outro lado, também é importante que se coloque em cima da mesa, porque as verbas de 58 milhões de euros da rúbrica RUP-FEDER não estão asseguradas para todo o sempre. E, portanto, também agora que se está a trabalhar nas novas perspectivas financeiras, é preciso, no plano europeu, também colocar. E, portanto, a tempestividade, aliás, desta proposta do Chega, nesse aspecto, é importante, quer seja para uma abordagem genérica, em relação aos futuros do Orçamento de Estado, quer seja também naquilo que se vai passar relativamente às perspectivas financeiras e aos fundos comunitários para o próximo quadro, porque é evidente que estes 84, quase 85 milhões de euros que recaem exclusivamente sobre o orçamento regional pesam muito. Pesam muito. E se compararmos de novo com a Madeira está aqui logo a ganhar 80 e tal milhões de euros. A ganhar ou não gastar? Somando aquilo que fatura a mais por via da Zona Franca das caixas de postais, estamos a falar aqui de mais de 200 milhões de euros, certamente, de variável relativamente aos Açores. Isto é significativo face àquilo que é a realidade económico-financeira da região autónoma dos Açores. Em relação à outra proposta do Chega. Muito bem.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial, após a qual abro as inscrições na primeira ronda. Está inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer a presença do Sr. Secretário Regional e de nos ter elucidado sobre esses montantes que recaem sobre os recursos financeiros da nossa região autónoma. E, portanto, eu tinha aqui um conjunto de questões para lhe fazer. O senhor já respondeu, nomeadamente, algumas delas, portanto, já reconheceu que existe atualmente um desequilíbrio enorme e obsceno na repartição das responsabilidades financeiras entre a República e a região no financiamento das OSP Interilhas. Só para relembrar que este ano, só na SATA Açores, OSP, são 90 milhões de euros, dos quais o Orçamento de Estado apenas cobre 10 milhões. Eu gostava de saber, se o senhor me consegue responder, quanto é que o governo da região autónoma gastou nos últimos 5 anos com as OSPs Interilhas. Já percebemos também que isso assenta excessivamente nos nossos recursos, e isso, para mim, é uma injustiça enorme. Portanto, por isso é que trouxemos também essa proposta, porque aí dá para perceber também porque é que a Madeira tem excedentes orçamentais e os Açores não. Mas eu gostava também de perceber que é, se já percebemos que isso é injusto, o que é que o Governo Regional fez até agora? Que diligências é que fizeram ou desenvolveram junto do Governo da República, que até é da vossa cor política, para reforçar a participação financeira do Estado nas OSPs Interilhas? Existe alguma negociação formal ou informal sobre esta matéria? Portanto, se não existe, eu gostava de saber também se o Governo Regional está disponível para iniciar o quanto antes um processo negocial com esse objetivo, conforme propõe a nossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Isto está um bocadinho encravado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Sousa. Tem agora a palavra o Sr. Secretário-Geral Eduardo Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Sousa. Em relação aos valores do somatório da OSPs mais REF dos últimos 5 anos, não os tenho aqui, mas como já aconteceu noutras circunstâncias, comprometo-me a fazê-los chegar eventualmente ainda hoje ou amanhã não, porque é feriado, mas ou na sexta-feira, estes valores dos últimos 5 anos. Em relação à pergunta que também foi aqui colocada relativamente ao Orçamento de Estado. No orçamento, para o Orçamento de Estado para 26 e para o Orçamento de Estado para 25 e 24, nomeadamente, eu penso que também antes, não tenho de cor, foi sempre no parecer que a região deu ao Orçamento de Estado, nas informações que demos para a República, foi sempre dada a nota de que era preciso haver uma atualização dos valores para, com participação, das OSPs. Mas não tendo sido verificada essa atualização, é naturalmente para a região importante e significativo que, através desta proposta de resolução, possamos ter aqui outra força do Parlamento Regional neste sentido.
Obrigado, Sr. Secretário. O Deputado José Paulo Sousa tem direito à sua réplica, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, de todas as vezes que o Governo Regional pediu ou deu informação de que era preciso reforçar essas verbas, o Estado da República simplesmente ignorou o pedido dos Açores. Muito obrigado.
Obrigado, deputado José Paulo Sousa. O botão não está contra mim. Aliás, está contra mim. Fica vermelho, que é do Benfica, não quer tornar-se do Sporting. Continuamos nesta primeira ronda. Pergunto se há mais inscrições. O deputado Luís Vieira Leal, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, muito obrigado, gostei de vê-lo, pelos esclarecimentos que fez. Ao Sr. Secretário, eu acho que, tendo em conta a narração que fez, já na audição que lhe precedeu, nós, relativamente às OSPs interilhas, matéria de mobilidade aérea, estamos a olhar claramente para um desequilíbrio estrutural que é incompatível com a coesão territorial. Parece-nos a todos nítido, é um facto. E a autonomia merece mais, e o Estado tem o dever de criar pontes para que essa coesão territorial seja mais aprofundada. E temos, infelizmente, outros exemplos de política nacional que não têm acontecido, designadamente o antigo Subsídio Social de Mobilidade, agora o Mecanismo de Continuidade Territorial, também tem sido um verdadeiro ataque à autonomia, de toda a forma como o Governo da República também. Senhor Secretário, uma vez que já esclareceu boa parte dos pontos que, na perspectiva financeira, relativamente aos fundos europeus, e está aí devidamente assessorado, o Governo tem uma eventual lista de investimentos na operação Interilhas, eventuais equipamentos, infraestruturas, que plano é candidatar ao Açores 2030 para, de certa forma, mitigar este esforço financeiro direto da região. Como é que o Sr. Secretário pode garantir que os fundos europeus de investimentos serão usados para investimentos em modernização e não apenas para tapar buracos do déficit de exploração que, no fundo, o Estado se recusa a pagar? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leal. Clarificando, de facto, este desequilíbrio entre aquilo que o Orçamento de Estado apoia o Orçamento Regional para fazer face às OSPs, e permitam-me que falem aos OSPs, considerem OSPs barra REF. Em relação aos transportes aéreos de passageiros. É um desequilíbrio que já existe de facto há muitos anos e que se tem vindo a acentuar. Porquê? Porque, face ao aumento muito grande da mobilidade aérea nos Açores, face ao aumento da procura, a verdade é que, nomeadamente, os voos extraordinários, por requisitos financeiros, aumentaram. E esse desequilíbrio teve tendência a crescer. Também faço aqui um parênteses, dar nota que nos valores que vos citei, não coloquei o valor da tarifa Açores. Tarifa Açores é uma opção política regional. E, portanto, nem não entrei com estes valores, como também na Madeira eles não entram. Só que na Madeira são pagos a 100% a movimentação entre Funchal e Porto Santo. Portanto, não entramos aqui com os valores da tarifa Açores, os outros valores são os valores que referi, é só OSPs barra REF. Em relação à questão dos fundos comunitários, permite-me também esclarecer e agradecendo ao Sr. Deputado Luís Leal, estas são verbas
da dotação específica da RUP são as verbas que, no âmbito do FEDER, nós podemos utilizar não para investimento físico, mas para promover a continuidade territorial e, no caso, é aquilo que podemos financiar das OSPs.
Obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Leal, vai usar da sua réplica?
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Secretário, então, ainda no seguimento da sua resposta, no fundo, como fundo pelo estrutural de investimento canalizado para o efeito é, de facto, para tapar buracos financeiros, eu perguntava-lhe se, em alternativa e olhando também de uma perspectiva macro, além da questão financeira, se há alguma operação de investimento ou uma lista de investimentos como equipamentos ou infraestruturas que, no fundo, através do PO 2030, permita, de certa forma, aliviar o esforço financeiro direto da região.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr.
Secretário, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leal. Bom, do FEDER, há um conjunto vasto de investimentos que nós nos podemos e nos financiamos junto do FEDER. Agora, utilização de verbas do FEDER para as OSPs, a única oportunidade que temos, a única possibilidade que temos, é esta da dotação RUP que temos. E é essa que a Comissão Europeia aceita que possa servir para contribuir para diminuir a descontinuidade territorial, apoiar a continuidade territorial. Portanto, e isto não tem a ver com investimento A, B ou C, investimento físico. Isto tem a ver com a apresentação de despesa que tem a ver com as OSPs e com o REF e a comparticipação por via da dotação específica das RUPs, que é viável para esta situação, que é a única hipótese que nós temos de fundos comunitários para apoiar, digamos, despesa corrente é esta. E é por isso também esperamos que nas futuras perspectivas financeiras possamos continuar a ter esta possibilidade. Já existe há muitos anos, nunca chegou para cobrir aquilo que era a componente da OSPs mais REF, mas é de facto uma ajuda que, pelo menos, essa queríamos que não fosse perdida.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Sr. Deputado Joaquim Machado, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Regional, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. De facto, esta matéria é uma matéria muito relevante do ponto de vista financeiro para a região e, particularmente, para a SAC. Porque sem essas ajudas públicas, a situação e os valores de exploração da Satera SUS seriam bem diferentes daqueles que efetivamente se têm vindo a registrar. As OSPs, de facto, conferem o princípio da continuidade territorial. E isso é válido quando se trata da relação dos Açores com o exterior, mas também dentro das nossas ilhas. Daí assumir grande relevância. E o crescimento que teve a procura de viagens interilhas, de facto, fez crescer também de forma exponencial os encargos que a região tem vindo a assumir, considerando que a República não é dos governos de Montenegro, nem é deste ano de 2026. É já de há um conjunto de anos que o valor que a República consagra no Orçamento de Estado para este fim continua a ser o mesmo. Portanto, é com alguma perplexidade, já não é tanta, porque vamos habituando a estas contradições e ironias do Partido Socialista, tenha coisas que acontecem hoje quando elas são a continuidade e são exatamente as mesmas que eram num passado recente da responsabilidade socialista na governação da República. Isto para dizer que os 10 milhões e 55 ou 52 mil euros que estão previstos este ano é o valor que estava em 2024, é o valor que estava em 2023, com os encargos para a região a subirem significativamente. Aliás, basta cruzar a resolução do Conselho de Governo que autorizou a abertura de concurso e que em valores, assim, na ordem de grandeza, são 250 milhões de euros, comparam com os 140 milhões de euros de custo das OSPs interilhas pedido e colocada à consideração da União Europeia e o concurso público subsequente no tempo de Vasco Cordeiro. Portanto, no concurso que ainda está a vigorar, embora depois com algumas alterações que resultaram da Covid e das implicações que isso trouxe. Portanto, é uma matéria relevante para a qual a região tem que se mobilizar junto da República e da própria União Europeia, tem que perceber que a continuidade territorial em ilhas e numa região, o artigo 249 do Tratado da União Europeia, consagra, como sempre, ultraperiféricos e, portanto, com estatuto especial, tem que merecer também um tratamento diferenciado. Hoje de manhã, na audição que fizemos ao Sr. Presidente da Grupo SAT, o Dr. Tiago Santos, uma das matérias que ele nos referiu e depois suscitou algumas perguntas, uma delas também feita por mim, é a discrepância que existe entre o ano de exploração e o ano civil, nomeadamente depois para a quantificação e o recebimento por parte da SAT das RAF. Saber até que ponto é que o Governo Regional poderá diligenciar junto da União Europeia para que o próximo contrato, porventura, se venha a iniciar em janeiro, se acaso o concurso não tiver qualquer incidência que o faça atrasar mais, mas em vez de entrar em vigor no dia 1 de novembro, entrando 1 de janeiro de 2027, traria aqui também mais alguma previsibilidade à própria SATA, no sentido de saber quando é que vai ser ressarcida de custos que têm que ser quantificados depois da realização dos jogos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Machado. Tem a palavra o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também, Sr. Deputado Joaquim Machado, pelas questões que colocou. De facto, nós, junto das instâncias comunitárias, seja através do já defendido recorrentemente pós transportes, seja através da manutenção e reforço da dotação específica para as grupos no âmbito do FEDER, naturalmente que é um desígnio que temos que todos estar unidos e trabalhando também naturalmente com o governo do Estado português, junto das instâncias comunitárias, para que ou a dotação específica ou eventualmente depois em transporte, isto se possa manter. Deixo só uma referência relativamente a isto. Não é a SATA que beneficia destes 58 milhões do que vem da dotação específica das grupos do FEDER, como não é a SATA que beneficia dos 10 milhões que vem do Orçamento de Estado. São verbas que vêm para o Orçamento da Região, e que depois, em função da execução, são pagas à SATA, no caso tem que ser pago muito mais, até como já vimos, não chega a 20% sequer daquilo que é o custo para a região, estas duas componentes de receita. Agora, em relação à questão do timing dos pagamentos do REF, posso dizer às senhoras e senhores deputados que ele é pago no imediato, logo que está. Todos os procedimentos burocráticos estão feitos, ela é paga no imediato, só que há aqui um conjunto de regras que fazem com que obrigatoriamente haja um delay no pagamento. Porquê? Porque primeiro tem que ser autorizado, tem que ser realizado, tem que ser apresentado pela SATA, depois, como disse, há uma entidade externa que faz, digamos, uma auditoria, a ratificação daqueles números. Só depois disso é que estamos em condições formais de fazer o pagamento do reequilíbrio financeiro. Mas também o que vos posso dizer é que quer seja as OSPs, quer seja o reequilíbrio financeiro, quer seja também a tarifa Açores, têm sido pagos à SATA quase de forma imediata a possibilidade de pagamento, porque naturalmente é uma preocupação constante a prover a tesouraria do Grupo SATA e de facto tenho que reconhecer que algumas vezes a prioridade de pagamentos à SATA prejudica outras prioridades de pagamento. Mas é algo que não é novidade, possivelmente, mas que aqui de novo também reafirmo, e que se for possível
acelerar o procedimento burocrático entre o momento em que se faz um voo extraordinário objeto de REF e o seu pagamento, se puder ser antecipado, para nós, tanto melhor, não temos problema com isso e, na verdade, logo que isso esteja verificado e confirmado, é feito o pagamento.
Obrigado, Sr. Secretário. Sr. António Joaquim Machado, ficou esclarecido. Está assim concluída esta primeira ronda. Abro inscrições para a segunda ronda, perguntando se há inscritos. O Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, se o Governo concorda com essa proposta, na generalidade, reconhece a existência desse desequilíbrio financeiro no financiamento das OSPs de Interilhas e entende que a República deve assumir uma participação mais significativa nesse esforço, porque é que ainda não existiu ou existe qualquer processo negocial em curso, sem ser só estar a pedinchar quando é a altura do Orçamento de Estado. E pergunto isso também porque os açorianos assistiram, não há muitos dias, uma situação em que o Comendador Jorge Rita é que teve que se deslocar a Lisboa para resolver uma questão que era da esfera de responsabilidade do seu Secretário da Agricultura. Portanto, fico com a dúvida se estamos perante uma falta de capacidade de influência do Governo Regional, junto ao Governo da República, ou se é o próprio Governo da República que continua a ignorar as reivindicações justas dos Açores e dos açorianos. E queria também saber, na opinião do Governo, qual seria a melhor solução para este conjunto de questões que temos estado a falar. Se é um reforço das verbas para o orçamento regional ou se era melhor, como no caso da Madeira, o Governo da República assumir o pagamento e a gestão do concurso das OSPs Interilhas, tirando este fardo de cima do orçamento regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Sousa. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado José Paulo Sousa, muito obrigado pelas questões. É evidente que este déficit que existe entre a comparticipação do Orçamento de Estado e a comparticipação de fundos comunitários relativamente ao que gastamos em OSPs e REF já existe há muitos anos. Podia não ser de conhecimento detalhado, mas é de conhecimento generalizado, e o Governo tem feito a sua parte na anualidade do Orçamento de Estado. Há partidos que também já há alguns anos apresentaram propostas de alteração em sede do Orçamento de Estado, e essas propostas de alteração aí somos todos responsáveis por as ter apresentado ou por não ter apresentado, e portanto acho que neste caso não valerá muito a pena saber quem é que apresentou, quem é que não apresentou, porque se calhar todos poderemos ter algumas culpas. Agora, o que é certo, o que é importante, e penso que sublinhando a importância também desta discussão que estamos a ter neste momento, é a tempestividade de colocarmos em cima da mesa, quer seja para os fundos comunitários, seja a proteção específica da rua, seja para o pós transporte, quer seja em sede de orçamento de Estado, para poder acompanhar aquilo que é este dispêndio de manter de continuidade territorial dentro dos Açores, penso que são reflexões importantes, que penso que nos podem irmanar a todos, e também com esta sensibilidade mais atual e com os números também mais detalhados, podermos colocar estas matérias, quer seja no âmbito da discussão das perspectivas financeiras da União Europeia, quer seja também na discussão orçamental para 27, e recordo que vai haver também no Parlamento Nacional uma discussão em breve relativamente a uma outra proposta que foi aprovada, penso que por unanimidade no Parlamento Regional, que tem a ver com...
Eu deixei de ouvir, Sr. Presidente.
Eu estava a dizer que neste momento também está em discussão no próprio Parlamento Regional outra componente, outra parcela que tem a ver com as transferências das receitas do IVA para a região, e eu estava a dizer que pensava que tinha sido aprovado por unanimidade no Parlamento Regional, mas não, mas espero que possa também angariar no plano nacional uma votação maioritária
colocando justiça também nesse aspecto nas transferências das verbas do receita do IVA.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado José Paulo Sousa, vai assistir a sua réplica ou ficou esclarecido?
Ficou esclarecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Não há inscrições. Está concluída esta segunda ronda. Abro. Peço desculpa, alguém se manifestou?
Ah, Sr. Presidente, se ainda puder, muito rapidamente.
Peço desculpa, não tinha visto. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Secretário. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Apenas uma questão. Qual é que era o valor em dívida do Governo Regional à SATA no final de dezembro de 2025? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Secretário-Geral, tem a palavra.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Silva. Não tem aqui o valor a 31 de dezembro, mas tal como os outros valores que me comprometi, farei chegar. Naturalmente, há sempre, desde logo, em relação ao reequilíbrio financeiro, uma decalagem entre aquilo que é a execução dos bolos e aquilo que é o recebimento.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Carlos Silva, vai exercer a sua réplica?
Sim, sim. Sr. Presidente, muito obrigado, se for possível. Obrigado, Sr. Secretário. De acordo com o relatório e contas da SATA, e a pergunta visava cruzar os valores, a dívida do Governo Regional e, em particular, da Secretaria Regional da Mobilidade à Grupo SATA rondava os 61,5 milhões de euros no final de 2025, o que representava quase o dobro face ao ano 2024. Sendo certo que também, contudo, a Justiça reconhece, também é referido que no início do ano 2026 o valor foi parcialmente liquidado. A segunda questão que tem, Sr. Secretário, tem a ver com o valor que nos apresentou no quadro, no resumo que entregou na mesa. O Sr. Secretário fala no valor de 90 milhões de euros relativamente às OSPs e ao reequilíbrio financeiro para 2026. Eu gostaria que confirmasse se esses montantes são para 2026 e pergunto isso porque nas contas de 2025 o valor que é estimado, que é registado nas contas, ronda os 70 milhões de euros em 2025. O que esse valor nos refere, naquilo que apresenta, é que estamos a estimar um acréscimo de 20 milhões de euros para o ano 2026. E agradecia que se pudesse confirmar se é mesmo assim, porque é um acréscimo muito significativo, tendo em conta que 70 milhões de euros já corresponde a um valor recorde no que diz respeito à subsidiação. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Secretário, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Atenção que não podemos falar destas verbas como subsidiação. Portanto, é bom que nós possamos aqui ter também colocar corretamente a terminologia destas verbas. Aquilo que se paga para obrigações de serviço público e o que se paga por reequilíbrio financeiro não é um subsídio. Não é um subsídio de todo. Aliás, se fosse subsídio, a própria Comissão Europeia não autorizaria, ainda por cima numa companhia que está em processo de estruturação. Tem a ver com o pagamento de serviços, como também acontece com a tarifa Açores, mas isso tem a ver com a faturação, autorizados por obrigações de serviço público notificadas a Bruxelas. Naturalmente, a verdade é que esta estimativa que temos para 2026 tem a ver com o ritmo de procura que tem vindo a ser crescente de ano para ano e com o efetuar de mais voos que dão origem a reequilíbrio financeiro. E, portanto, nesse aspecto, de ano para ano isto vai crescendo. Em 2026, já se percebeu, face à análise que é preciso fazer do REF, em 26 estamos a pagar voos de 25, em 25 pagamos de 24 e assim sucessivamente, porque por causa da obrigatoriedade da pós-dissipada da apresentação da documentação e da verificação, como já é sabido, como tem vindo a crescer, a nossa expectativa é que este ano possa chegar aos 90 milhões, aquilo que tem a ver com o REF já em condições de pagar de 26, mais o REF de 25 que só ficou em condições de pagar em 26.
Obrigado, Sr. Secretário Regional.
Sr. Presidente, uma interpelação, por favor.
Sr. Deputado Carlos Silva, para uma interpelação, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, e para informar a si e à mesa que, de acordo com o relatório e contas, de acordo com a audição que fizemos hoje de manhã, subsídios à exploração que foram registados na conta do Grupo SATA foram de 70 milhões de euros em 2025, que está na nota 28, da página 78, nota 28 do anexo, e corresponde ao reequilíbrio financeiro e ao contrato de obrigações de serviço público. Portanto, é a terminologia correta e aquilo que é utilizado nas contas do Grupo SATA. Muito obrigado.
Está feita a informação.
Sr. Presidente, uma coisa é a terminologia contabilística e nós aí não temos nada a dizer. Outra coisa é falar de subsídios à SATA. Não se está a dar subsídios à SATA. Porque a questão de subsídios é de novo colocar, neste caso, o nome da SATA em causa. Isto é um pagamento de obrigações de serviço público. Como é registado? Se fosse Binter ou a Icelandair a prestar esse serviço interno, íamos dizer que o governo dos Açores estava a subsidiar a Binter ou seja quem for. Não está. Podem, contabilisticamente, registram como tem que ser registado. Mas não se pode falar politicamente em subsídios. Não há, não são. Ponto.
Obrigado pelo esclarecimento também. Fica registrado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há inscrições nesta segunda ronda. Não havendo inscrições, está concluída a segunda ronda. Abro inscrições para uma terceira ronda, relembrando que, a haver inscrições, serão todas em simultâneo para que o Sr. Secretário também, de uma só vez, possa responder. Assim, pergunto novamente se há inscrições para uma terceira ronda. Não havendo, está concluída esta audição do projeto de resolução número 21/13/2 do Chega.